Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de junho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, querido ouvinte? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Vamos nessa, né, Marcos? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Vamos lá, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado e vai ter o seu espaço aqui pelo nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir enviando a sua mensagem escrita, também áudio, né, que a Cauana, que é nossa secretária, vai dar aquela separada, aquela ouvida antes. E a gente, de repente, coloca seu áudio no ar também. E também, já já, o Coutinho Neto chega bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exato. Inclusive, meu Marcos, a Cauana já separou alguns áudios, né? E já já a gente vai soltar esses áudios dos nossos ouvintes, porque que o ouvinte tem voz e tem vez, pode fazer sua denúncia, sua reclamação. Então, lembrando, você envia o áudio de até 30 segundos. Sempre falando seu nome, de onde você está falando, ou envia a mensagem escrita, né, com seu nome e de onde você está falando. Hoje, quinta-feira, tem o que no finalzinho do programa? Aquele sorteio, né?
Isso.
Do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Então, você já envia para o WhatsApp da Gabi 988291029, 988291029, seu nome completo, papel de parede à frente, a gente já sabe que você quer participar, tá bom? Bem, mas o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 9 de junho, está no ar. É um oferecimento Rede UniFTC, com bolsas de 50% a 100%, exceto medicina. Consulte regulamento no site. Inscrições em vestibular.uniftc.edu.br. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéu, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amada, outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, fica na moda no São João e ainda parcela 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só na Supermoda Ilhéu. Bem, 12 horas e 6 minutos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes com o Jornal à Tarde de Salvador, que informa: saúde, planos estão isentos de cobrir tratamento fora do rol da ANS. O que é isso? Para você entender, o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, decidiu ontem que as operadoras, né, de planos de saúde não são obrigadas a cobrir procedimentos médicos que não estão previstos na lista da Agência Nacional de Saúde, que é ANS, tá? Então, você dá uma pesquisadinha aí para ver quais são os planos que estão na lista, né, Marcos, do rol da ANS. Caso você precise de algum que não esteja agora, né, Marcos, infelizmente, o plano não vai cobrir, tá?
E essa mesma manchete parecida está no Jornal Meio Norte de Teresina. Decisão do STJ, planos só precisam cobrir rol da ANS.
Jornal do Comércio Recife, são 33 milhões passando fome. No caso, 33 milhões de pessoas, viu?
O Globo do Rio de Janeiro, Ministério na Amazônia, ou melhor, Mistério na Amazônia. Indigenista entregou à Polícia Federal dossiê sobre invasores.
E no jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, fala sobre o mesmo assunto. Equipes de buscas encontram pista no caso Bruno e Dom Phillips.
Zero Hora de Porto Alegre, STJ decide que planos de saúde não precisam cobrir procedimentos fora da lista da ANS.
Jornal Valor Econômico de São Paulo, Finanças. Demanda dos investidores pelas ações da Eletrobras está sobrando e fica próxima a 60 bilhões de reais, Marcos. A gente também se interessou, não
foi? É, muita gente, né?
Usando FGTS aí para comprar essas ações.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Paciente morre após colocar silicone e fazer lipoaspiração.
Que triste, né, gente? Jornal Folha de Londrina, Paraná. STJ libera planos de cobrir procedimentos fora do rol da ANS. Pois é, o mesmo assunto, né, que eu acabei de explicar aí, que a ANS agora ficou confirmado lá, aprovado, né, no STJ, tá? Que... as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a cobrir procedimentos médicos que não estão previstos na lista da ANS.
Jornal Popular de Goiânia, Goiânia e Formosa terão mais dinheiro de emenda PIX.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos, né, da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que você também participa por mensagem escrita no WhatsApp ou mensagem de áudio de até 30 segundos. Nós estamos com problemas nos telefones, tá? É uma questão aí que a operadora de telefonia tem que resolver. Não é aqui, já foi constatado, então a gente aguarda que eles resolvam esse problema. Mas você pode participar pelo WhatsApp, tá bom? Olha, daqui a pouquinho, né, vamos ter uma entrevista com a professora da UFSB, a Helena Pisa. O assunto, o UFSB oferta vagas em cursos do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Então, atenção, professores da Educação Básica, fiquem atentos a essa entrevista, que eu tenho certeza que vocês vão se interessar pelo assunto, né, Marcos?
Com certeza, né? O UFSB agora, inclusive, com campus novíssimo, né?
É verdade, a gente falou sobre a inauguração. Depois vou perguntar à professora, agora não, que eu não vou dar spoiler. Vou segurar, vou perguntar para ela como é que tá lá, os detalhes, né? O que é que ela tá achando. Ficou muito bonito, viu? Pelo que eu vi. Eu fui convidada, agradeci. Nós agradecemos o convite, mas não deu, né? Trabalho, né? O trabalho. Na semana o trabalho às vezes não deixa a gente ir para alguns compromissos. Mas a professora já daqui a pouquinho vai bater um papo conosco e vai falar um pouquinho também sobre esse novo campus aí, viu? Olha, 12 horas e 11 minutos. Vamos passar por Itabuna. Atenção, você de Itabuna que tem que pagar o IPTU. Prazo para quitar IPTU com até 20% de desconto é prorrogado. Então, o contribuinte itabunense ganhou mais 30 dias para quitar o Imposto Predial Territorial Urbano, que é o IPTU, com até 20% de desconto em cota única. O prazo seria encerrado na terça, né, dia 7, mas a decisão de prorrogar foi do prefeito Augusto Castro. Agora, o contribuinte em dia com IPTU tem até 8 de julho para pagamento com 20% de desconto. Quem tem pendência de anos anteriores e inadimplente terá direito a 10%. Aproveite aí essa oportunidade. Segundo o diretor de tributos da Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento lá de Itabuna, o Marcos Antônio Souza Santos, o prefeito Augusto Castro foi sensível a apelos de parte dos contribuintes que desejam quitar suas obrigações fiscais relativas ao IPTU. No caso aí, a prorrogação foi publicada na edição da noite de terça-feira, dia 7, no Diário Oficial do Município, o decreto aí 14.967. O Departamento de Tributos informa que para ter acesso aos boletos, a Prefeitura disponibilizou o link no site oficial da internet, bastando escolher a opção a partir do CPF, CNPJ ou inscrição municipal. Também pela página www.tributos.gov.br www.tributositabuna.com.br. Vou repetir o site, hein? www.tributositabuna.com.br. Olha, o contribuinte também poderá retirar o boleto por mensagem de WhatsApp. Olha que interessante. Telefone 73 98102-7288. 98102-7288 ou 98135-6540. 98135-6540. Então, mesmo após o fim do expediente, você pode mandar aí essa mensagem para o WhatsApp, tá? Além disso, há a opção de retirar o carnê presencialmente no anexo do Centro Administrativo Firmino Alves, no bairro São Caetano, em Itabuna, de segunda a sexta-feira, no período de 8 da manhã às 2 da tarde. Itabuna sempre à frente, né, Marcos? Agilizando aí essa coisa da tecnologia, né, para o contribuinte.
Verdade.
Poder pagar aí os seus tributos, que bacana, né?
Uhum.
Olha, são 12 horas e 14 minutos. Quem nós vamos acionar agora? Marcos Bezerra?
Coutinho Neto.
Exatamente. O nosso repórter Coutinho Neto faz a primeira entrada a partir de agora com muitas informações para nós do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também, Tricolor. Kátia Gomes, excelente quinta-feira. Boa
Obrigada.
Tarde para você também, Tricolor Marcos Bezerra. Ótima quinta-feira. E excelente trabalho, Marcão.
Obrigado para você também, Coutinho.
Você também, que já está aqui sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, também tem uma ótima quinta-feira e tudo de bom, porque a partir de agora você vai embarcar comigo a bordo de nossa viatura virtual da Gabriela FM com muitas notícias do setor policial. Aperte o cinto, porque agora você já está aqui ao meu lado. Vamos lá então, município de Ilhéus, a 68 CIPM vem realizando um excelente trabalho para a sociedade ilhéense no combate à criminalidade. Acompanhe comigo. Olha, policiais da 68 Companhia Independente de Polícia Militar receberam informações de populares a respeito de intenso tráfico de entorpecentes na rua Santa Clara, no bairro da Conquista. Diante das informações, foi feita incursão tática no local, sendo encontrado um indivíduo que, ao perceber a presença dos policiais, evadiu, porém sendo alcançado posteriormente. Em ato contínuo, foi dada voz de abordagem, feita busca pessoal, onde foi encontrada em sua posse quantidades de substâncias análogas a entorpecentes, cocaína e maconha, um smartphone, certa quantia em dinheiro em espécie e ainda um bornal militar com cinto na cor preta. Ao checar os dados do indivíduo, por este estar portando tornozeleira eletrônica, foi encontrado um mandado de prisão em seu desfavor. Diante do exposto, o indivíduo e todo o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia de Polícia da 7ª Corpim para a adoção das medidas cabíveis. Parou por aí? Que nada! A 68 CIPM jogando duro. E o fato foi o seguinte: policiais também da 68 Companhia Independente de Polícia Militar receberam informações a respeito também de um intenso tráfico de drogas na rua Augusto Lopes Ferreira, no Alto do Coqueiro, região do bairro do Malhado. Diante das informações, também foi feita incursão tática no local, sendo encontrado um indivíduo suspeito que, ao ser abordado, apresentou documentação pessoal e esta foi checada. E na consulta ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, foi encontrado um mandado de prisão em seu desfavor. Diante do exposto, foi dada voz de condução para a Delegacia de Polícia para adoção das medidas cabíveis. Agradecemos, portanto, as informações da Assessoria de Comunicação da 68 CIPM. Nossa viatura agora vai viajar, vai até o sudoeste da Bahia. No sudoeste baiano, um trágico acidente ocorreu no distrito de Cacilândia, município de Itambé, resultando em uma pessoa morta e outra ferida gravemente. Segundo informações, os dois homens, com idades acima de 50 anos, retornavam do trabalho na zona rural quando foram atropelados por um carro nas proximidades da entrada do distrito de Cacilândia. Um dos homens, identificado apenas pelo prenome de senhor Nier, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A outra vítima foi socorrida e encaminhada para o pronto-socorro de unidade de saúde do município de Itapetinga. Não há informações quanto à circunstância de como teria ocorrido este acidente fatal no município de Itambé. De Itambé, vou dar um pulinho até o município de Barra do Choça, bem próximo também à Vitória da Conquista. Em Barra do Choça, na madrugada de ontem, quarta-feira, policiais militares da 79 CIPM prenderam um homem pelo crime de estupro de vulnerável na cidade de Barra do Choça, terra do café. Por determinação da Central de Operações, a CENOP, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de estupro de vulnerável. Com base nas informações, a guarnição deslocou até o Cafezal, zona rural, onde manteve contato com a testemunha e a genitora da vítima, as quais relataram que a vítima, portadora de deficiência intelectual, foi abusada sexualmente pelo vizinho. Os policiais diligenciaram até a residência do autor, onde este se encontrava na porta, momento em que foi dada voz de prisão. Logo em seguida, a vítima foi encaminhada ao hospital municipal, onde foi atendida pela médica plantonista, a qual tomou os devidos cuidados. O acusado está à disposição da justiça. Muito bem, Kátia Gomes e Marcos Bezerra. Você do Jornal do Meio-Dia, nossa viatura virtual da Gabriela FM vai dar aquela parada para reabastecimento e voltaremos logo mais com muitas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Realmente, viu, Coutinho, hoje amanhecemos com o coração vermelho, azul e branco. Tricolor. O Bahia dando felicidade a gente, né, Marcos? Até que fim.
Verdade.
Até que fim.
Dificuldade, mas a fase tá boa, né? Estamos lá.
Não
em
é?
Segundo lugar.
Maravilha. 12 horas e 20 minutos. Como eu prometi, vamos iniciar então a entrevista do dia. Ela já está aqui conosco no estúdio. É a professora da UFSB, a Helena Pisa. Primeiro eu quero agradecer a Helena de vir aqui até os nossos estúdios, primeira vez conosco aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, professora, seja bem-vinda.
Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui.
Coloca assim, ó, aqui, isso. Aqui. Pois é, gente, nós vamos bater um papo aqui bem interessante com a professora, porque é um assunto que interessa muitos professores da educação básica. É que a UFSB, a Universidade Federal do Sul da Bahia, oferta vagas em cursos do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. É o chamado PARFOR. E a professora Helena é quem vai nos explicar o que é o PARFOR, né, como é que surgiu esse programa. Não é isso, professora?
É, o PARFOR, ele faz parte de uma ação do governo federal. Ele já acontece desde o início dos anos 2000,
sim,
mais ou menos. Deu uma parada, né, pela questão financeira e está retomando agora. E a UFSB resolveu participar. Então, o PARFOR, ele é um programa para atender aos professores da rede básica, da educação básica, né, pública,
sim,
que atuam em turmas em que ele não tem formação para estar lá ou ele tem uma formação que não é condizente com as disciplinas que ele ministra. Então, por exemplo, eu tenho um professor que fez magistério, não tem formação de graduação, né? E está dando aula de língua portuguesa para as séries finais do ensino fundamental.
Uhum.
Tá? Então, esse professor, ele entra no programa do PARFOR como primeira licenciatura, tá? Porque ele não tem uma e vai para outra. Tem os cursos de segunda licenciatura, por exemplo, eu tenho um professor de inglês que está dando aula de matemática. Então, faz essa adequação também. Os cursos de segundo licenciatura, em geral, são menores, né? Um tempo mais curto do que os de primeira. E ele vai para dar a capacitação adequada para esse professor que está lá.
Entendi.
Né? O de primeira licenciatura, ele é um pouco mais longo. Mas não impede que professores que têm já uma licenciatura e que estejam fazendo, estando, atuando, né, que nem no meu caso, estão ministrando aula de língua portuguesa, mas não são professores de língua portuguesa, que façam essa inscrição também, tá?
Que bacana.
Lembrando que não é vestibular, não é Enem.
Exato, é bem, né, diferente. E tem uma quantidade limite de vagas. Tem aqui 80 vagas para licenciatura interdisciplinar em linguagens e suas tecnologias, língua portuguesa, primeira licenciatura.
Isso.
E 80 vagas para licenciatura interdisciplinar em ciências da natureza e suas tecnologias, também primeira licenciatura. Tem também essas vagas aqui, né? 100 vagas para a segunda licenciatura em matemática.
Isso.
Ou seja, é um número bem expressivo de vagas.
Sim, né? Sim. E isso foi determinado pelo MEC, tá? É ele que lançou a quantidade de vagas. Nós pedimos um X e ele deu o dobro desse X para nós.
Ah, que,
né,
bom.
Então, isso muito nos deixou felizes. E outra coisa que nos deixou felizes é que a UFSB é a primeira vez que ela concorre a esse Parfor, porque nós somos novos, né?
É verdade.
E, em geral, isso não acontece, de ganhar em todos os cursos que ela propõe.
E esse ano o MEC disponibilizou esse curso, então.
Sim.
Que bacana. Professora, os professores, né, das redes públicas municipal e estadual interessados... Certo. Podem se inscrever como e até quando?
Tá, isso é muito interessante. Por quê? Como eu disse, eles não vão participar, não é feita essa seleção por meio de Enem nem vestibular próprio da universidade. Isso é direto na plataforma CAPES da Educação Básica, a antiga plataforma Paulo Freire.
Sim.
Né? Eles têm até o dia, mudou hoje, a data de alteração.
Bacana.
Então, eles têm que correr mesmo assim,
tá,
porque a inscrição, o cadastro ou
a
atualização desse cadastro na plataforma Paulo Freire, na plataforma CAPES da Educação Básica, ela tem que acontecer até dia 13/7.
Ai.
Eles alteraram a data agora.
Não é mais 15.
Não. É até o dia 13/7, porque era até dia 15 agora.
De junho, é verdade.
De junho,
era.
Né? E agora vai ser até daqui a um mês. Então, os professores que não tiveram, não têm cadastro na plataforma, precisam fazer, que se interessam, né? Precisam, uhum, fazer esse cadastro até o dia 13/7. Quem já tiver, atualiza, porque isso é um item que vai ser levado em conta. Né?
Uhum.
Até o dia 13/7. Depois que eles fizeram esta atualização nesse cadastro,
uhum,
a partir entre 8/6, que já é agora, né?
Sim.
Ontem, a partir de ontem.
Desde ontem.
Né? Até o dia 18/7, eles vão fazer a sua pré-inscrição no curso que eles desejam.
Entendi.
Né? Então...
Tudo lá na plataforma.
Tudo lá na plataforma. Não vai chegar nada para nós. Não tem que ir na UFSB. Nós temos canais onde eles podem se informar melhor.
É.
Mas
No site mesmo oficial da UFSB, ele tem todos os detalhes explicando.
Tudo. No site da UFSB, no Instagram oficial da UFSB, que é UFSB_oficial2. No Facebook oficial da universidade, então, se você colocar no Facebook o UFSB oficial, vai cair a página, porque
aparece logo.
Porque nós temos outras páginas dos campos, né? Então, na oficial você vai ter lá,
uhum,
ou você escreve o nome da universidade, a Universidade Federal do Sul da Bahia, vai estar lá também. E a gente tem telefones também, para quem quiser.
Pode divulgar os telefones?
O telefone é 73 99 8 2 4804.
Pronto. Então, tá. Você, professor da educação básica, tá? Das redes públicas, municipal ou estadual, interessados em se inscrever em um dos cursos, deverão cadastrar-se ou, né, também, no caso, se não tiver atualizado, atualizar o seu cadastro na plataforma CAPES de Educação Básica. Tá com dúvida, né? Kátia, não tô entendendo. Entra aí no site da UFSB, Universidade Federal do Sul da Bahia. Você jogou no Google site UFSB, eu fiz isso, apareceu logo. E aí eu fui direto aqui para essa matéria explicando, sabe, falando sobre essas inscrições que estão abertas. Então, aproveite, porque são 80 vagas para licenciatura interdisciplinar em linguagens e suas tecnologias, língua portuguesa, 80 vagas para licenciatura interdisciplinar em ciências da natureza e suas tecnologias, 100 vagas para a segunda licenciatura em matemática. Olha, como ainda temos mais informações para divulgar sobre esse curso, eu vou fazer o seguinte, nós vamos logo para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente continua a entrevista com a professora Helena, falando sobre esse assunto, sobre esse curso, para os professores da educação básica, e vamos falar os municípios, tá? Sim, sim. Que vão ser cobertos aí, fazem parte, que podem, os professores desses municípios que podem fazer os cursos. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 32 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá, Rede UniFTC e Supermercados Meira. Bem, vamos dar continuidade aqui à entrevista, né, com a professora Helena Pisa, ela que é da UFSB, Universidade Federal do Sul da Bahia. O assunto, gente, é a oferta de vagas em cursos do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. É isso mesmo, a UFSB está ofertando essas vagas que a gente acabou de comentar aqui sobre o assunto, quantas vagas são. São muitas, viu? O MEC disponibilizou bastante vagas. E aí a gente, antes do intervalo, eu comentei que a professora vai explicar sobre os municípios, né? Por exemplo, quais municípios no sul da Bahia, extremo sul, os professores desses municípios que podem participar? Quais são os municípios, professora?
Tá. Nós temos dois, dos três campos da UFSB, nós temos dois campos que estão com esses cursos. Dois cursos estão em Porto Seguro, no campus Ocígenes Costa, que são os cursos de Ciências da Natureza e de segunda licenciatura em Matemática. Para esses dois cursos, os professores de Belmonte, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itajimirim, Itapebi, Porto Seguro, Prado e Santa Cruz Cabralha têm a opção de fazer isso. Em Porto Seguro. Não tem... nada impede deles também fazerem aqui, só que os nossos cursos são presenciais.
Uhum, pode, né? Atrapalhar, né?
Pode atrapalhar
a logística.
Para o curso de LI de linguagens, né, que a gente chama de licenciatura interdisciplinar de LI, as cidades são Barro Preto, Buerarema, Coaraci, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Itajuípe, Itapé, Jussari e São José da Vitória. Se houver outras cidades, que não essas que eu citei nos dois campos, e que tenha professores da rede pública de ensino que desejam fazer, também podem se inscrever. Esses daqui são os municípios da abrangência de UFSB.
Sim, claro. Né? É bom deixar isso claro, né? Porque aí quem está ouvindo agora, eu não posso, sou do município tal, mas se a pessoa tiver disponibilidade, né,
sim,
professora?
É.
Ele pode sim, mas não pode deixar de fazer, né, a inscrição. Lembrando que os professores das redes municipal e estadual, redes públicas, né, interessados, podem se inscrever em um dos cursos. Então, tem que cadastrar-se ou atualizar-se no seu cadastro na plataforma CAPES de Educação Básica.
Até o dia 13 do 7.
Então, até 13 de julho, ele faz a atualização.
Isso.
E depois...
Porque, assim, é em duas etapas. Então, a primeira, atualizar cadastro ou fazer o seu cadastro até dia 13 do 7. Depois, a pré-inscrição no mesmo site, específica no curso que ele quer, de ontem, né, de 8 do 6 até 18 do 7.
Pronto.
Né, então, precisa correr, porque só serão selecionados os professores que estiverem fizerem essas duas etapas.
Entendi. Tem mais algum detalhe ainda sobre o curso que nós não divulgamos aqui, que eu não te perguntei, professora? É bom, né? Que aí os nossos professores...
Uma pergunta, professora. Sim, Helena. Pisa, Kátia, com relação... participar desse programa, né, os professores, representa uma qualificação para esses professores. Aí também eles, claro, melhorar a questão do ensino fundamental, que eles estão aí empenhados, trabalhando. E significa também o professor vai conseguir subir mais um degrau para ter um retorno melhor financeiramente?
Sim, sim. Porque quando, além do financeiro, você tem também a sua capacitação. Você vai estar ensinando direito, direito entre aspas, né? Você vai estar com a capacitação de forma mais completa. Okay. E isso também leva a um aumento de salário.
Okay. Olha que bacana.
Capacitação. Né?
Então,
é um incentivo, né, Kátia?
Incentivo. Bem lembrado, viu, Marcos? A pergunta de Marcos foi muito pertinente, porque muitos professores necessitam de um incentivo, né?
Sim.
Melhor. Porque o que eu sempre digo aqui... Os professores precisam ser melhor valorizados.
Com certeza. Né?
Para eu chegar a fazer jornalismo, eu passei por muitos professores. Eu reconheço. Lembro desde a primeira, para te falar a verdade. Se eu for falar que eu me emociono, porque eu era apaixonada pela PRO. Eu acho que é muito importante mesmo.
Eu tive uma muito importante. Outra coisa do PERFOR que é interessante, os alunos não precisam ir para as aulas todos os dias como a turma regular. O curso e nossos três cursos, eles são assim, eles são feitos ofertados de uma forma diferente. Então, por exemplo, eles são ofertados durante as férias. Eles são ofertados em finais de semana, eles são ofertados em módulos, dependendo do componente, que dentro da UFSB a gente chama de componente, não disciplina, né? Eles são ofertados em outros momentos, para não sobrecarregar a carga horária desse professor, que já é pesada no seu ano letivo. Sim. Então, nós ofertamos o PARFOR em si, né? Oferta em momentos em que ele está mais disponível para isso.
Que bacana, né? Ou seja, Marcos... o professor que tiver interesse, né? Ele tem toda uma organização aí. Não vai bagunçar a vida dele durante a semana,
não,
por exemplo.
Não, não vai.
Né?
Não.
Então, você, professor da educação básica, das redes públicas aí de ensino municipal ou estadual, aproveite essa oportunidade. Vamos divulgar o telefone novamente?
Vamos.
Né? Para quem tiver interesse, pode ligar aí e tirar suas dúvidas.
Isso. Ele é o WhatsApp também, tá? Uhum. Então, é 73 99821-4804.
Pronto, tá divulgado. Tá. Professora, agora a gente não pode deixar de falar desse novo campus aí, né?
Sim.
Da UFSB aqui no sul da Bahia. Fica ali, gente, ao lado da CEPLAC, na BR-415, tá? A chamada rodovia Jorge Amado, não é isso?
Isso.
Entre Ilhéus e Itabuna.
E a entrada é pela entrada da CEPLAC, né? Lá
pela entrada da CEPLAC.
Isso. É isso, pronto. Isso. Eu só vi... Pela internet, né? Achei muito bonito o campus. O que você achou do campus? Tá gostando?
Eu não vejo a hora de dar aula lá.
Ah, ainda vai dar aula lá,
a
né,
hora.
Professora?
Ele está lindo. Ontem eu fui fazer uma visita junto com outros professores e coordenadores de curso. Uhum. Ele está ficando, assim, muito encantador. Os móveis já estão chegando. Nós, a partir do dia 27, provavelmente já a parte administrativa já vai estar lá mesmo, né? Eu enquanto...
27 desse mês.
Desse mês. Eu, enquanto coordenadora de curso, já vou estar lá, né? Segurando a minha cadeirinha para trabalhar. E as aulas no próximo quadrimestre, elas já começam lá.
Que bacana. Né?
Nós teremos, infelizmente, ainda a gente vai ter turmas à distância, né? Mas nós teremos turmas presenciais também participando de todo o processo.
Que bacana.
Tá lindo. Tem que ir lá conhecer, tem que ver. Tá lindo.
É muito bom saber que no sul da Bahia, né, Extremo Sul, a gente tem uma universidade federal. É isso mesmo, Universidade Federal do Sul da Bahia. E eu fiquei muito feliz mesmo com esse novo campus aí. Os estudantes, né, os universitários merecem, os professores merecem, né? Afinal de contas, todos estão ali desenvolvendo um tipo, né, de ação ali, muito importante.
E o campus, ele é todo ecológico.
É isso,
sabe?
Que eu achei interessante
isso
também.
Isso é muito legal. Então, a energia solar tem telas voltaicas. Ah, não sei falar o nome daqui, mas tá lá. Estão todas lá, tem reutilização de águas.
Isso.
Então, assim, é um lugar Ai, gente, eu sou apaixonada pelo UFSB, então...
Que bom, né? Que bom, isso é bom. Quero aproveitar e mandar um abraço, viu, para a professora Cláudia, que fez essa ponte entre a gente.
Cláudia, querida.
Ela é nossa ouvinte, né, e está sempre nos informando aí tudo que é bom da UFSB. Muito obrigada, professora. Agradecer por ter feito essa ponte aqui entre a professora Helena e nós. Obrigada. Professora Helena, muito obrigada. Quando tiver mais novidades, pode trazer para a gente divulgar.
Pode deixar que estarei aqui. Claudinha é minha companheira dentro do colegiado. Nós somos coordenadora e vice. E ela me ajuda demais. Ela é ótima.
Que bacana. Né?
Mas estou à disposição sempre.
Obrigada.
Eu que agradeço.
12 horas e 42 minutos. Vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte, nós vamos começar a divulgar as mensagens, né, Marcos, no WhatsApp, tanto as mensagens de áudio como também as mensagens escritas. Primeiras mensagens escritas, por gentileza, Marcos Bezerra.
Pois é, né, o pessoal participando aqui no nosso WhatsApp, 988-29-1029, né, gente que participando da promoção, Kátia, que não falta. Kátia, Marcos, parabéns pelo programa, adoro vocês, né, a Jaqueline aí que tá mandando alô.
Muito obrigada, Jaqueline, um abraço para você, tá? Mais alguma coisa? Quer começar?
O Daniel Motorista tá sempre sintonizado também, pedindo um alô.
Obrigada, Daniel. Obrigada pela audiência. Um abraço para você. Continue ligadinho aqui no Jornal do Meio-Dia, tá bem? Alguma coisa mais? Deixa eu mandar um abraço aqui para ele, né? Eu mandei alguns alunos. Ele faltou o meu, Kátia. É o Mismarque Souza da Trindade. Ele me acompanha no Instagram, sempre me envia aqui direct, né? Então, Mismarque, tá enviado o seu alô. Obrigada pela audiência. Um abraço para você, tá bom? E todos os nossos queridos ouvintes na sintonia. Áudio pra gente?
Não vi aqui. Ainda não vi.
Pronto, eu vou encaminhar aqui, ó. Já tá aqui no grupo.
Tem um áudio aqui. Tem.
Pronto. Vamos lá.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marco Bezerra. Os carregadores de Sambaituba querendo um ônibus de domingo, 6 horas da manhã. Só tem 7 horas. A gente vai trabalhar na feira, já fica tarde. Pra vender o bolo de pub e tapioca. Acabou o milho, acabou a pipoca. Uma boa tarde para vocês. O seu programa aqui é 100% de audiência.
Pois é, né? O pessoal de Sambaituba aí sempre reclamando essa questão dos ônibus coletivos, né? Porque parece que em Ilhéus nunca vai se resolver, né, Marcos? Essa questão, essa novela mexicana do péssimo serviço que os ônibus coletivos prestam nessa cidade.
Verdade.
Triste. Mandar um abraço pro povo de Sambaituba, para Gilson. Carregador, sempre atento ao Jornal do Meio-Dia. Mais algum áudio?
Só o do Coutinho, né? Que está pronto.
Daqui a pouquinho a gente... vou te encaminhar aí. Uhum. Daqui a pouquinho a gente coloca Coutinho no ar. Mas deixa eu encaminhar aqui para Marcos, porque a Cauana já liberou outros áudios, tá? Vou encaminhar aí para você agora. Aí pode colocar aí. Bem, gente, 12 horas e 44 minutinhos, tá? Dá tempo ainda você enviar a sua mensagem. E no final do programa, a gente faz aquele sorteio do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor.
Bom dia. Eu gostaria de fazer uma denúncia sobre a escola municipal de Valsaledade, porque eles estavam dependendo das pessoas da enchente saírem da escola para começar as aulas. E ainda não retornaram às aulas das crianças. As crianças precisam estudar, todos os lugares já voltaram às aulas. Eu estou falando aí com a Gabriela para ver se vocês ajudam aí a gente, para as crianças retornarem a estudar, por favor. Para ver se vocês de alguma forma nos ajudam aí a resolver aí, né? De qualquer forma, anunciando aí, falando, né? Sobre as aulas das crianças que vão retornar, que eles dizem que estão precisando de que vão reformar a escola. Só que até então, a gente pergunta à diretora, eles disseram que eles não têm previsão de vir para fazer essa reforma, para as crianças começarem a estudar. Ok, obrigada, viu?
Entendi aí, Marcos. É o mesmo assunto que diversos pais, né, já nos procuraram para reclamar da escola Erval Soledade, que fica aqui no bairro Banco da Vitória. Isso. Até hoje, gente, sem ter aulas. E aí a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação de Ilhéus vai explicar isso quando? O porquê que ainda as aulas não retornaram lá? Afinal de contas, o colégio ainda é usado para quem está sem teto ou não? Não tá, as coisas não estão claras, né? E os meninos ficam sem ter aula. Tá certo isso?
É errado, né?
Totalmente. Tem mais áudio aí de ouvinte? Pode, se tiver, pode soltar. Caso não tenha, nós vamos fazer o seguinte, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a segunda entrada de hoje aqui com mais informações do setor policial.
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Marcos, pelo nosso retorno aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado também você que está aqui sintonizado na Gabi, acompanhando o retorno de sua viatura virtual na Gabriela FM no JMD. Mas estamos de volta agora para circular com informações do setor policial em toda a nossa grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro policial no extremo sul da Bahia, município de Teixeira de Freitas, luto na Polícia Civil. Ontem, quarta-feira, a população de Teixeira de Freitas recebeu com tristeza a notícia da morte do investigador da Polícia Civil, Jaconias Soares Brito, de 50 anos de idade, conhecido como Jacó. Jacó foi encontrado morto em sua própria residência por volta das 7 horas da manhã de ontem, com marca de um tiro no abdômen, na rua Governador Vitorino Pereira, no bairro Jardim Caraípe, na cidade de Teixeira de Freitas. As investigações estão em curso e a Polícia Civil vai aguardar os laudos conclusivos da Polícia Técnica. O corpo de Jaconias foi removido para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas para exame de medicina legal. Jaconias foi policial militar e prestou concurso público para a Polícia Civil, onde trabalhou durante 24 anos como investigador. Jaconias encerra o seu grande sonho de concluir seus estudos na área de medicina no Paraguai. Todo o quadro que compõe a oitava Corpim sente pela morte do investigador Jaconias, uma pessoa íntegra e amigo de todos, é o que disseram seus colegas da oitava Corpim de Teixeira de Freitas. Também, com certeza, toda a Polícia Civil da Bahia está enlutada neste momento. Olha, ainda no extremo sul da Bahia, uma criança de 5 anos de idade foi encontrada morta dentro de um poço. Onde foi? Saiba agora. O fato aconteceu em uma área rural do município de Alcobaça. De acordo com as primeiras informações, através do delegado Manuel Andreata, foi informado sobre um acidente fatal envolvendo a criança que teria caído em um poço em Rancho Queimado, zona rural de Alcobaça. O delegado solicitou remoção do corpo para o ML e deu início às investigações. Infelizmente, trata-se da criança Rodrigo Caio Conceição Costa, de apenas 5 anos de idade, uma criança especial. Rodrigo Caio havia saído de casa e houve uma grande mobilização entre os familiares, vizinhos, em busca do pequeno, quando o encontraram submerso em um poço que foi cavado com a finalidade de dar água para o gado. Segundo informações, o referido poço fica cerca de 500 metros da residência onde morava o pequeno Rodrigo. A morte está sendo investigada pela Polícia Civil de Alcobaça. Lá no extremo sul da Bahia, vamos passar por toda a nossa grande Bahia até chegar à região Cisaleira, município de Conceição do Coité. Um homem foi morto e outro ficou ferido a tiros por volta das 5 horas da tarde de ontem, quando se encontrava em frente ao estádio municipal de Conceição do Coité, ao lado do arquivo público municipal e ao centro de referência à mulher que funcionam embaixo da arquibancada do estádio lá de Coité. Informações preliminares dão conta que ambos são irmãos e Rodrigo Santana da Silva, de 20 anos, este morreu no local, e Alisson Santana da Silva, de 27, está internado. Ambos eram moradores da Fazenda Sossego, lá em Coité. Ainda segundo as informações, eles trabalhavam no local quando passou um carro e os ocupantes encapuzados efetuaram os disparos. As duas vítimas são filhos do assessor do deputado estadual Tom Araújo, conhecido por Tinda, que também é suplente de vereador em Coité. Olha, em Feira de Santana, Tyson Rian Silva de Lima foi assassinado com cerca de 15 tiros por volta das 13h30 de ontem no bairro Alto do Papagaio, lá em Feira. De De acordo com a polícia feirense, ele foi perseguido pelos assassinos, entrou em um posto de lavagem, onde foi alvejado por tiro de pistola 9mm. Uma viatura Sertão 66 da 66 Companhia Dependente da Polícia Militar preservou o local do crime. O delegado Rodolfo Faro realizou levantamento cadavérico com peritos do Departamento de Polícia Técnica e policiais civis. Também em nossa grande Bahia, policiais rodoviários estaduais apreenderam 116 tabletes de maconha na tarde de ontem no município de São Gonçalo do Campos, ali também bem próximo à Feira de Santana. Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária, durante rondas no quilômetro 15 da BA-502, os policiais abordaram um homem que conduzia um veículo Onix e, ao revistar o veículo, encontraram a droga embalada a vácuo. Os policiais, durante a revista, encontraram 116 tabletes de maconha, aproximadamente 120 quilos da erva maldita. A droga apreendida e o traficante foram encaminhados para a delegacia para a adoção das medidas cabíveis. Marcos, Kátia, você é do JMD. A nossa viatura virtual vai estar programada para retornar amanhã, na sexta-feira gorda, aqui dentro do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com você, Kátia Gomes, e com você, Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, meu querido? Até a edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. 12 horas e 52 minutos. Olha, eu já falei sobre esse assunto, vou falar de novo porque os médicos me procuraram. São 12 médicos que até hoje, né, não receberam. Esses 12 médicos prestaram serviço na Central Covid em Ilhéus, ali que funcionou ali no Centro de Convenções, tá? Gente, nós estamos em 2022. Essa central fechou quando? Acho que no ano passado, Marcos, eu não me recordo direito. Resumindo, 12 médicos até hoje não receberam pelos serviços prestados na Central Covid em Ilhéus. Senhor secretário de saúde de Ilhéus, o senhor também é médico, doutor André Cesário. Por que que não pagam? Por que que a Secretaria de Saúde de Ilhéus não paga esses médicos? Eu soube que tem médico, coitado, vive indo na prefeitura, ou sei lá qual é o setor onde vão, né, para reclamar, saber se tem previsão de pagar, e nada. Os médicos vão continuar sem receber? Gente, o médico, ele presta um serviço importante, né, Marcos? Principalmente no SUS.
Sem dúvida.
E se ele trabalha, ele tem que receber. Ilhéus é uma falta de respeito com o profissional médico, que eu fico assim chocada, porque eu recebo cada reclamação que me chama a atenção, me choca isso. Inclusive, Marcos, quando o governador esteve aqui esses dias, e estava na live, muitos aproveitaram para falar lá na live, né? Mandaram direct pro Rui Costa. Eu tô aqui com os prints que os médicos me passam, meu amigo. Fonte não falta, não. E eles questionando, atuamos lá na Central Covid, trabalhamos, não desistimos. Até o dia que fechou, porém até hoje não recebemos. Estamos com as contas atrasadas, inadimplência. Alguns de nós cuidamos de mãe, que precisam de exames de rotina, filhos, sobrinhos, irmãos. Peço encarecidamente ao senhor Rui Costa que olhe por nós, somos também eleitores, queremos continuar. Aí responderam assim: bom dia, somos da equipe das redes sociais, ajudamos a responder algumas mensagens que chegam por aqui. Podem nos informar o nome do hospital, sendo que já foi dito ali, que foi no centro de Covid, em Ilhéus e tal. E aí tem mais aqui, prints também. Deles falando, trabalhamos no centro Covid-19, no centro de convenções de Ilhéus, trabalhamos no período de junho a setembro, salvando vidas, arriscando a nossa, pois uma missão confiada a nós. Trabalhamos na central Covid, que funcionou no centro de convenções da cidade de Ilhéus, e até hoje não recebemos, tá? Então, a equipe lá do governador disse que ia informar ele. Aqui, Marcos, o print aqui da live, né? O Rui Costa ao vivo, falando da questão de saúde aqui em Ilhéus e tal. E aí colocaram lá. E os 12 médicos que atuaram na Central Covid vão receber quando? Quase um ano sem pagar, né? Quase um ano eles sem receber, prestaram serviço e nada. E aí a gente pergunta, Marcos, novamente, ao senhor secretário, né, de saúde de Ilhéus, doutor André Cesário, e também ao prefeito de Ilhéus, o senhor Mário Alexandre. Os dois são médicos. Será que eles não têm coração de pensar, poxa, os médicos também têm família, têm contas a pagar. Por que não pagam esses médicos? Por que essa falta de respeito?
É complicado. Inclusive, Kátia, o Sindicato dos Médicos da Bahia, né, tem reclamado com relação a essas empresas que o governo do estado tem autorizado para administrar os hospitais, dizendo que elas estão abrindo mão dos médicos contratados CLT, estão contratando só pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica.
Em Ilhéus, no município, também está ocorrendo isso, porque médicos vários me falaram que, inclusive, alguns abriram mão de trabalhar para o município de Ilhéus por conta disso.
Olha aí.
Eles que me falaram.
E aí vem atrasos de salários também, né? Com relação a isso. E o pessoal tá chateado, né? Empresas tipo a IBDAH.
Pois é, então a gente, né, pede aí ao senhor secretário de saúde de Ilhéus, o prefeito de Ilhéus, né? Explica o porquê. Dê algum prazo, né, Marcos, para que esses médicos possam receber. É só chegar e informar, olha, a gente está com um problema assim e tal, mas a gente pretende pagar. Pelo menos uma previsão, não dá uma previsão, não paga, não explica nada. Os médicos ficam aí a ver navios. Marcos, eu já ouvi de médico assim, Kátia, não tenho mais interesse em trabalhar para o SUS em Ilhéus, porque a gente não recebe.
Olha aí.
Já viu isso? E o povo fica com
o
Marcos?
O povo vai ficar na mão, né?
Exato. Não dá, gente. Não dá, sem condições. Mas a gente vai continuar cobrando, porque cada vez que os médicos nos procurarem, nós vamos falar sim. Bem, 12 horas e 57 minutos, vamos ter que correr, hein? Temos mais informações. 12h58. Mais informações para os nossos ouvintes, noticiário estadual. E temos também o noticiário nacional. E finalzinho do programa a gente faz aquele sorteio. Vamos para o estadual, por gentileza, Marcos?
Olha, a polícia recupera no interior da Bahia carga avaliada em R$180 mil. Policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, recuperaram na tarde de ontem uma carga de rações para animais avaliada em R$180 mil. Os produtos que estavam escondidos em um galpão foram encontrados em menos de 24 horas após o crime. O caminhão Mercedes-Benz, avaliado em R$400 mil, foi levado na madrugada de ontem em um trecho da BR-116. O veículo é do município de Jaguaquara. 5 homens armados renderam o motorista, levando-o para uma estrada vicinal até a cidade de Irajuba, onde fora liberado no início da manhã. Assim que tomamos conhecimento do crime, passamos a diligenciar para encontrar a carga, explicou o titular da DRFR, delegado Ney Brito. Os policiais não conseguiram ainda localizar os bandidos. Eles seguem em diligências para prender os assaltantes e os receptadores da carga. Todo o material apreendido será devolvido para o proprietário após passar por perícia, Kátia.
Tá aí, né, gente? Que coisa, hein, Marcos?
É.
Mas a polícia, né?
Agindo rápido.
Agindo rápido, fazendo aí um bom trabalho. É por isso que eu digo, a polícia tem que ser melhor valorizada. Né? Seja Polícia Militar, Polícia Civil, Federal, Rodoviária Estadual, que estão sempre aí bem atuantes, né? Olha, são 12 horas e 59 minutinhos, mais informações para os nossos ouvintes. Olha, o Brasil confirma, hein? O primeiro caso da varíola dos macacos em São Paulo. Então, o primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil foi confirmado ontem em São Paulo. O paciente é um homem de 41 anos que retornou da Espanha e agora está em isolamento. Em nota oficial, a Secretaria de Saúde paulista se limitou a dizer que as amostras do caso ainda estão em análise pelo Instituto Adolfo Lutz para contraprova e que os sintomas iniciaram em 28 de maio. Além deste registro, a Prefeitura monitora, no caso a Prefeitura de São Paulo, monitora a situação de uma mulher de 26 anos que está hospitalizada e, segundo a investigação preliminar, não tem histórico recente de viagem. O Ministério da Saúde, por sua vez, declarou que 8 casos estão em investigação nos estados do Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rondônia e em Santa Catarina. Então, tá aí, já tem um caso confirmado em São Paulo, né? Um homem de 41 anos com a varíola do macaco, também está sendo analisado, tem esses casos suspeitos aí que o Ministério da Saúde divulgou. A gente vai continuar acompanhando para falar sobre o assunto. Vamos mudar de assunto, Marcos? Fala aí sobre a Câmara que aprova, né, projeto que proíbe ICMS em bandeiras de energia na conta de luz.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira ontem um projeto que proíbe a cobrança de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, né, no valor adicional das bandeiras tarifárias de energia elétrica na conta de luz. A matéria vai ao Senado agora. O texto acrescentou essa previsão legal na Lei Candir, que trata de incidências do imposto estadual. Na proposta original, o ICMS não poderia ser cobrado somente sobre as bandeiras amarela e vermelha. No entanto, o relator da matéria, deputado federal Rodrigo de Castro, decidiu retirar os termos que especificavam as bandeiras e, com isso, a proibição passou a ter um caráter mais amplo. O consumidor, quando há existência de bandeiras, já paga a mais por condições desfavoráveis de geração que estão fora do seu controle. Não é justo, não é razoável que ainda tenha que pagar imposto incidente sobre esse aumento de energia, completou ele.
Então tá aí, né, gente? A gente só sabe de uma coisa, não aguento mais pagar energia tão cara. Né, Marcos?
E impostos,
né? Fica pesado, hein, minha gente? Olha, 1h02, nós vamos ter que encerrar a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia. Claro, vamos divulgar aqui a ganhadora, já temos, do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. É a Ziza Cláudia de Souza e Gino Miranda. Nome grande, hein, Ziza? Então, a ganhadora do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor é a Ziza Cláudia de Souza e Gino Miranda. Ziza, você pode ir à Zoom Casa Decor, que fica na Rua Visconde de Mauá, no centro da cidade, mais conhecida como Rua da Linha. A Zoom Casa Decor fica próxima à Receita Federal, é bem fácil, tá? Pode ir em horário comercial, você tem 5 dias úteis, aí você vai lá, leva um documento de identificação, porque o seu nome vai estar lá completo, como você enviou, e aí você vai ser presenteada pela Zoom Casa Decor com rolo de papel de parede. Que bacana, né? Quem não quer? Amanhã tem mais sorteio, tá? Vale compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. E nós encerramos aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Marcos, boa tarde para você, para todos os ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. No oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, rede UniFTC, com bolsas de 50% a 100%, exceto medicina. Consulte regulamento no site, inscrições em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Já já, Pagode Brasil com a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.